incluindo na estrutura superior, no dispositivo e no sistema de forças, num período determinado e com o necessário investimento. Um debate em que queremos participar, com o nosso contributo, alicerçado na ideia de que Portugal precisa de uma estratégia nacional e patriótica sustentada num pensamento próprio e nos valores e princípios constitucionais. É também por isso que o PCP apresenta e submete hoje a debate propostas de alteração às leis de defesa nacional e à LOBOF. Propostas que visam, entre outros aspectos, recentrar os poderes do Comandante Supremo das Forças Armadas e adequar as regras gerais do exercício dos direitos dos militares ao quadro constitucional, aproximando-os do patamar de direitos dos militares da maioria dos países da União Europeia, mas também com o objetivo de restabelecer alguns aspectos da autonomia dos três ramos das Forças Armadas, designadamente no processo de escolha e nomeação dos militares para a sua estrutura superior. Em matéria de direitos fundamentais dos militares e das respectivas associações representativas, bom seria que o Governo, tão ansioso de acompanhar modelos de outros países da NATO e da União Europeia, também acompanhasse alguns desses países em matéria de reconhecimento de direitos socioprofissionais dos militares e remetesse de uma vez por todas para o passado histórico, uma situação em que ser dirigente associativo nas Forças Armadas signifique ser discriminado, ser prejudicado na carreira ou ser alvo de perseguição disciplinar. Quanto às propostas do Governo, por tudo o que está dito, não consideramos desejável e muito menos urgente começar esta discussão pela estrutura superior das Forças Armadas. Em concreto, não perspectivamos ganhos de eficiência e de eficácia suficientes que justifiquem a concentração de decisões num único chefe militar, nomeadamente através da passagem do Conselho de Chefes de Estado-Maior de órgão deliberativo ao órgão de consulta do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e a consequente subalternização formal dos chefes de Estado-Maior dos ramos em decisões relativas a matérias estruturantes, como o conceito estratégico militar, o dispositivo e o sistema de forças militar. E não se diga, como alguns já o fizeram, por haver várias situações a merecer resposta, uma coisa não deve impedir a outra, porque os factos mostram, para umas coisas há sempre tempo e oportunidade, mas para outras isso nunca acontece. Por este conjunto de razões, o PCP discorda destas propostas de lei e, consequentemente, irá votar contra elas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem dois pedidos de esclarecimento, do PS e do Bloco de Esquerda. Não sei como pretende responder. Sr. Deputado, em conjunto, muito bem. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Diogo Leão, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado António Filipe. Deixe-me saudar o seu Grupo Parlamentar por apresentar iniciativas, mesmo quando vão numa linha notoriamente divergente com o sentido das propostas que o Grupo Parlamentar do PS apoia, mas isso reforça naturalmente o debate democrático. Em relação à proposta de alteração da LOBOF, obviamente que representa um regresso ao passado, quando restaura aspectos da autonomia dos três ramos, recuando a situações anteriores à LOBOF de 2009. Já na proposta de alteração da Lei de Defesa Nacional, o PCP propõe alterações bem mais substanciais. Se o Sr. Deputado tem referido erradamente o termo governamentalização quando se refere à reforma do Governo, nós quase que poderíamos falar de um impulso presidencialista do PCP ao querer comprometer o Sr. Presidente da República, que sendo Comandante Supremo das Forças Armadas, também nessa qualidade exerce a sua ampla magistratura de influência, não precisando para isso de um reforço funcional de poderes na área do emprego externo e interno das Forças Armadas, matéria onde aliás já intervém com recurso ao Conselho Superior de Defesa Nacional, a que preside. Mas o mais significativo a destacar passa pela luta de classes. O PCP propõe o direito à manifestação dos militares e o direito à petição coletiva, dois instrumentos que a ética militar e os deveres militares claramente desaconselham e que colidem com os princípios da coesão e da própria estrutura hierárquica que fazem parte da matriz e gênese do serviço militar. O esclarecimento que lhe peço passa por perguntar ao Sr. Deputado onde está a coerência, visto que parecem querer agradar a gregos e a troianos. Acha que é compatível, coerente, desejável, reforçar o papel tradicionalista dos chefes dos ramos e, ao mesmo tempo, permitir às classes militares direitos como o de manifestação e petição coletiva próprios da luta sindical? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Efetivamente, as propostas do PCP são bem diferentes das apresentadas aqui do Governo. São propostas que reforçam a democracia no seio das Forças Armadas e valorizam os direitos constitucionais dos militares. Nós tivemos um governo de má memória, que foi o governo do PSD-CDS, que fez uma série de cortes nas reformas, nas pensões, atacou direitos dos trabalhadores, etc, etc. E os militares não ficaram de lado, também sofreram nas suas existências esses cortes e a perda de direitos. Vieram os governos do PS e os militares não sentiram qualquer alívio nas suas existências. As injustiças continuam por reparar, devido à redução de efetivos, há cada vez mais sobrecarga do cumprimento das missões, à assistência na saúde, na proteção social, a condição militar, enfim, há uma degradação constante. Para o Bloco de Esquerda, não havia necessidade de mexer na Lei de Defesa Nacional e na Lei Orgânica das Forças Armadas. De qualquer modo, as propostas do PCP, como disse, revelam-se positivas de um modo geral, sem dúvida. No entanto, queria colocar aqui algumas questões ao Sr. Deputado António Filipe, é que, em vez do Governo estar a mexer na Lei de Defesa Nacional e da Lobofa, se não se devia preocupar, por exemplo, em alterar, em valorizar a condição militar dos nossos militares. Por outro lado, o Bloco de Esquerda também tem sérias dúvidas quando o Sr. Deputado António Filipe apresenta na sua proposta, portanto, medidas que vão reforçar os poderes do Presidente da República como Comandante Supremo das Forças Armadas. Se não seria mais aconselhável que, ao invés desse reforço, não fosse, portanto, a Assembleia da República a ter, efetivamente, esse reforço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado António Filipe, do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu vou, por razões de economia de tempo, agradecendo, naturalmente, as perguntas ao Sr. Deputado Diogo Leão e ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Procurar sintetizar as respostas. Sr. Deputado João Vasconcelos, é evidente que nós achamos que deveria haver outras prioridades, mas como eu disse ali, para essas nunca há tempo e muito menos dinheiro, não é? E portanto, para aquilo que do nosso ponto de vista não é prioritário, que é esta reforma, é isso que o Governo propõe, é isso que estamos hoje aqui a discutir. Sobre duas questões que foram aqui colocadas, uma sobre o papel do Presidente da República e outra sobre os direitos dos militares. A Constituição consagra o Presidente da República como Comandante Supremo das Forças Armadas. Porém, em matéria da Lei da Defesa Nacional, a densificação desse estatuto fica aquém daquilo que seria desejável em termos de um adequado equilíbrio e interdependência entre os vários órgãos de soberania. E para nós essa questão coloca-se com alguma acuidade relativamente à utilização de Forças Armadas portuguesas fora do território nacional, em que, nos termos da Lei de Defesa Nacional, é possível que essa utilização ocorra mesmo que haja uma oposição por parte do Presidente da República. E isso já colocou no passado problemas, designadamente quando foi do envio, da possibilidade de envio de militares para o Iraque, em que se teve que encontrar uma forma de ajustamento com o Presidente da República que seria desnecessária caso os poderes presidenciais estivessem devidamente configurados na Lei de Defesa Nacional. Mas a questão fundamental para nós é dos direitos militares. Sr. Deputado Diogo Leão, os direitos que o Sr. Deputado aqui referiu já estão na Lei de Defesa Nacional. Os militares já têm esses direitos. O que acontece é que as disposições relativas a esses direitos contêm formulações vagas, designadamente como conceitos de coesão e disciplina das Forças Armadas, que justificaram no passado a perseguição disciplinar dos dirigentes associativos, o que levou, inclusivamente, Portugal a ser criticado pelas associações europeias que reúnem os sindicatos e associações militares. Mas já agora, e para concluir, Sr. Presidente, em matéria de direitos dos militares, Portugal está entre os países mais recuados a nível da União Europeia, que foram precisamente aqueles onde a democracia chegou mais tarde, designadamente da Grécia, designadamente da Espanha. E está muito longe da situação de países, por exemplo, como a Holanda, onde há sindicatos militares. As forças armadas nesses países não desapareceram por esse facto, não se descaracterizaram por esse facto. E, portanto, seria bom que o Governo, já que quer seguir modelos naquilo que, do nosso ponto de vista, é mau, também poderia seguir modelos naquilo que, do nosso ponto de vista, é melhor. E, portanto, esperamos que, enfim, que desta reflexão ainda possa resultar algum melhoramento nessa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar a uma fase de intervenções sobre a proposta de lei e o projeto. Tem a palavra, e sobre outros assuntos, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Miguel, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um dos princípios basilares das Forças Armadas é o de que a sua organização se baseia numa estrutura vertical e hierarquizada cujos órgãos se relacionam tendo como referência fundamental o princípio da unidade de comando. Neste sentido, o PSD tem vindo a defender de uma forma consistente e reiterada nos seus programas eleitorais desde 2002, que, e passo a citar, a atribuição de capacidade adequada de comando e controlo das Forças Armadas ao chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas em tempo de paz ou de guerra é um objetivo relevante que deve ser alcançado a curto prazo. Para além da sua consagração na última reforma da Defesa Nacional, a Reforma Defesa 2020, ainda recentemente, o Conselho Estratégico Nacional do PSD apresentou o seu programa e a sua visão da defesa nacional, que resultou do contributo de diversas entidades, não apenas militares, mas também e sobretudo da sociedade civil. Resulta assim, de forma cristalina, aquilo que o partido tem vindo a defender de forma consistente ao longo dos últimos anos e em sintonia com a generalidade dos países europeus. E passo a citar, o SINGFA deve constituir-se como chefe de Estado-Maior da Defesa. Os comandantes dos ramos passam para a efetiva dependência direta do SINGFA no domínio operacional, incluindo a gestão corrente de recursos que hoje em dia depende do Ministro da Defesa Nacional. Aos comandos da componente dos três ramos, compete o aprontamento e sustentação das forças e meios operacionais a empregar sob o comando do SINGFA e a realização de missões reguladas por legislação própria. Simultaneamente, e na senda daquilo que já havia sido defendido nesta última grande reforma da Defesa Nacional, a Reforma Defesa 2020, o PSD considera ainda que é necessário assegurar, passo a citar novamente, que o sistema de forças seja edificado de uma forma equilibrada através de uma maior paridade de investimento alocada às capacidades específicas dos ramos. Reforço dos sistemas de comando e controlo de nível estratégico e operacional face aos mais recentes desafios das tecnologias disruptivas emergentes. O reforço da capacidade das Forças Armadas para intervenção em situações de calamidade ou emergência, bem como em projetos de segurança humana e ainda edificar um sistema nacional de gestão de crises, assegurando que a função de planeamento civil de emergência volte a ser uma responsabilidade do Ministro da Defesa Nacional. Apresenta agora ao Governo duas propostas de alteração à Lei de Defesa Nacional e à LOBOFA, hoje aqui em discussão. No essencial, estas propostas de alteração propõem duas grandes alterações. Uma, relativamente ao SINGFA, que passa a ser o comandante operacional, tendo na sua dependência hierárquica os chefes dos ramos para todos os assuntos militares, passando a dispor das mesmas competências que já tem nas Forças Nacionais destacadas. Número 2. Concomitantemente, o Conselho de Chefes passa a ser um órgão de consulta, aliás, em sintonia com a nossa Constituição da República Portuguesa. Em suma, ao contrário do que apresenta aqui o Governo, não estamos diante de nenhuma reforma. antes sim de clarificações ou de ajustamentos na estrutura superior que apenas vem equiparar os poderes do SENCFA no território nacional com aqueles que já dispõem.